Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
6:06 na Bahia, 6:06, tudo 6. Bom dia pra vida, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, tá começando mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação chegando aqui.
Gabriela, FM.
A notícia chega primeiro na Gabi, com certeza, e o Tropa de Elite já está no ar. Hoje, quarta-feira, 27 de abril de 2022, e o nosso programa chegando no oferecimento do especial da Casa do Carpinteiro, Planeta 12, ZNP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso 9, Misture Pré-Moldados Guanabara. Hoje, direto de Brasília, nessa semana, Brasília sediando aí a Marcha dos Municípios, e nosso queridíssimo repórter Marinho Santos está lá acompanhando, convidado aí pela comitiva da cidade de Uruçuca, prefeito Moacir, a vereadora Magnólia Barreto, presidente da Câmara, os vereadores, secretários, e o Marinho Santos está lá nessa comitiva. Vamos torcer para Paruano ser convidado de Ilhéus, né? Mas Ilhéus está presente aí, diversos vereadores. E o prefeito também ontem chegou a Brasília. E hoje o repórter Marinho Santos bate um papo com ela, presidente reeleita da Câmara de Uruçuca, vereadora Magnólia Barreto. Vai falar aí da participação, né, da Câmara neste evento lá em Brasília, no bate-papo aí direto, ao vivo, daqui a pouquinho. Com ele, o repórter mais premiado da Bahia, rapaz, viu?
Marinho Santos!
Nesta semana, ele direto da capital federal brasileira, é Brasília, Distrito Federal. Bom, muitas informações, programa de hoje, né? A onda de violência na cidade assustando. Ontem teve tiros na rotatória do litoral norte, pela tarde, ontem à noite também, de acordo com alguns moradores do São Domingos, principalmente, relatando que ouviram os tiros. É a guerra de facções, a guerra pelo comando do tráfico na cidade de Ilhéus. Mais trabalho para a polícia militar ainda, com certeza. Vamos trazer informação do tempo nesse início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, a gente conta tudo para você, viu? Vamos nessa, de acordo com a agência Clima Tempo, hoje, manhã de quarta-feira, com céu nublado em Ilhéus, 64% é a probabilidade de chuva. Choveu na madrugada em alguns pontos da cidade de Ilhéus. Termômetros nesse exato momento marcando 23 graus, podendo variar a temperatura aí até os 28 graus, beleza? 28 graus, mas nesse exato momento 23. Nós temos aí 64% de probabilidade de chuva aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. É a rodovia Jorge Amado, céu nublado. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Todo mundo comentando aí a operação da Polícia Federal, a máfia dos respiradores. O ex-secretário do governador Rui Costa é alvo da operação da Polícia Federal. O Rui criticou, inclusive, a operação, viu? Meu Deus do céu. Vamos lá, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Após cobrança do Tropa de Elite, buraco da rua Almirante Aurélio Linhares é tapado. Olha que notícia boa, retada essa, viu? Eu prometi cobrar durante toda a semana o secretário Átila e ontem, graças a Deus que o tempo ajudou, o serviço foi feito e o buraco tapado. Ali é uma lagoa, ao lado da Cesta do Povo. Ao lado da Cesta do Povo, seu Scarpita. Meu Deus do céu. Vamos lá, Sindipoc. Olha, Sindipoc na bronca. O governador recusa a sentar com os policiais civis do estado da Bahia. Rapaz, eu fico sem entender isso aí, viu? Que coisa! Meu Deus do céu! Olha, simpósio de farmácia será realizado na Faculdade de Ilhéus. A PPI mantém ação solidária junto aos servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus. Mais uma distribuição de cestas básicas para os trabalhadores afastados. Tem mais ainda. No nosso giro aqui, tem os nossos correspondentes Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida chegando para somar. Olha, a Prefeitura e FNN, é o pessoal está querendo saber. Olha, esse capítulo que é FNN, é a Frente Nacional de Negras e Negros. E o Sindipoc também, eles entregaram em 42 fogões às famílias vítimas das fortes chuvas na Bahia. Mais uma vez, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Tem mais ainda no Tropa. Vamos que vamos que vamos. A metralhadora da informação, com estoque em baixa, Banco de Sangue de Ilhéus precisa de doações. Ilhéus segue em Brasília participando aí, ó, vereadores da 23ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Tem mais ainda, a cirurgia da jovem Michele Milene Teixeira, né? Ontem a gente agradeceu ao hospital, depois da cobrança aí da imprensa, amigos, uma grande mobilização nas redes sociais, e ontem foi um sucesso, e a família aí agradecendo pelo apoio e orações. A Milene Teixeira já passou pelo procedimento cirúrgico, sofreu bastante, viu? É, tem mais ainda? Tem sim, rapaz. Vamos estar aqui, tá falando aqui. Olha, estudante baiano é contratado aí pela Globoplay após desenvolver uma ferramenta, rapaz. Que coisa, viu? A Bahia tem muita gente bacana, falta incentivo, não é isso? Falta incentivo. Olha, polêmica também envolvendo o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Rapaz, esse hospital aí, eu vou te contar, viu? Além de ser um cabide de empregos para dois deputados, né? Um deputado e outro que é candidato. O ex-secretário, que está agora no partido do Gedé, o homem dos 51 milhões. E o Jorge Sola, cabide de emprego, né? Uma jovem perdeu um bebê de 34 semanas após ser liberada do hospital. Esse problema não acontecia antigamente, lembra? Várias gestantes chegavam na maternidade, ah, volta para casa, e depois volta, não tá na hora ainda não. E aí dá no que dá, viu? Olha, alerta Itabuna registrando uma alta da dengue, emitiu aí um alerta vermelho. A gente também precisa ter esse cuidado aqui em Ilhéus, a questão da dengue é preocupante, viu? Todos precisamos fazer a nossa parte. Hoje tem paralisação das universidades, estaduais, a UESC e outras aqui da Bahia. Professores estão com as atividades paralisadas. A gente conta tudo, é claro, e você no nosso telefone 3675-2000, liga e participa. E no nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem para cá, 73 é o DDD da área, 99-8829-1029. Amanhã a CM Neto vai estar cumprindo a agenda política aqui na cidade de Ilhéus. Amanhã, quinta-feira, dia 28. Tem notícia dos bastidores da política. Tem notícia boa também, Itacaré é o primeiro município do Litoral Sul a realizar o cadastro aí do CAF. Eu conto isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente, vem com a metralhadora da informação. Bom dia, você!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
6h13 na Bahia.
Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita. Um show de...
Vamos conduzindo aqui o Tropa de Elite esta semana. Time desfalcado porque o repórter policial está em Brasília e daqui a pouquinho ele entra em ação. É, numa entrevista com a vereadora presidente reeleita da Câmara Municipal de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, fala ao vivo, direto do Brasília, com o nosso repórter Marinho Santos. Essa semana ele está lá em Brasília, rapaz. Ê, danado, viu? Vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação que só está começando. Eu falava desde segunda-feira, eu disse, olha, durante esta semana irei cobrar uma solução para aquele buraco que só crescia, rapaz. O buraco só crescia. Rua Almirante Aurélio Linhares, ao lado da antiga Cesta do Povo. Ali você tem um fluxo que vem pela Princesa Isabel. Ali você tem os ônibus que saem do terminal, sobem a Ponta da Pedra para o acesso ao Lomanto Júnior. Você tem a turma que vem do centro, vai para a Princesa Isabel. Você tem uma válvula de escape importantíssima, um fluxo gigantesco de veículos. E um buraco. Começou um buraco pequeno, foi crescendo, crescendo, a turma empurrando, 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 empurrando com a barriga. E eu disse, olha, esta semana nós vamos cobrar aqui, vamos cobrar. Mas todo dia, todos os dias, eu iria falar do buraco, da lagoa, da cratera, seja lá o que for, mas que a prefeitura teria que tomar uma providência essa semana. E graças a Deus, ontem, este buraco foi tapado. A força do Tropa de Elite. Porque o governo vai querer todo dia estar falando aqui, ó, tem um buraco gigantesco, né, secretário Átila? E aí o tapa-buraco chegou ontem, tapou o buraco da rua Almirante Aurélio Linhares. Parabéns. Agora, é desgaste desnecessário que vocês levam para o prefeito. O prefeito tem uma equipe, é por isso que eu digo que tem que se formar uma equipe técnica. Prefeito bom, né? Tem equipe técnica, tem pessoas comprometidas com a sua pasta, tem secretário em Deus, que fale-me Deus, Nossa Senhora, é piada, rapaz, é piada. Eu não vou citar nomes aqui não, mas tem secretários em Deus que ganham muito bem, salário gordo, popudo, ele fica até papudinho, rapaz. Não tem nada a ver. Até agora não mostrou para que veio. Tem que tirar o bumbum da cadeira, sair do ar-condicionado e trabalhar. É, fazer jus ao seu salário. É lamentável, viu? Mas parabéns aí. O tapa-buraco chegou, tapou, a chuva caiu. Eu espero que o asfalto não seja um sorrisal fake. É um genérico, tem que botar um sorrisal pelo menos original. Porque botar um sorrisal genérico é complicado, né? A mesma coisa na BA-001, Rodovilhão Olivença. Ontem a equipe estava lá tapando. E aí a chuva caiu. E se não for um serviço bem feito, é jogar dinheiro fora. Ah, Scarpita, mas o dinheiro não são deles, não. O dinheiro é nosso. O dinheiro não são deles, não. Os políticos. Os políticos, o dinheiro, ó, sai do nosso bolso através dos nossos impostos e a gente não pode permitir jogar dinheiro fora, de jeito nenhum, não dá para jogar dinheiro fora. Olha, a PPI mantém ação solidária junto aos servidores afastados da Prefeitura de Leão, essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Eu queria parabenizar a ação da PPI, ela vem garantindo a alimentação dos servidores afastados. A PPI APLB Sindicato distribuiu ontem, dia 26, mais um lote de cestas básicas aos servidores municipais afastados pelo prefeito Mário Alexandre desde janeiro de 2019. São 100 cestas para atender aí aos servidores e familiares mais vulneráveis quanto à segurança alimentar. Parabéns pela essa iniciativa, essa atitude. 1º de maio, Dia do Trabalhador, se aproxima. E a gente acompanha desde o início a luta desses servidores afastados. Uma decisão judicial foi cumprida, né? Não pôde recorrer, não buscou uma outra alternativa. O PDV seria uma grande saída, a gente falou muito na época, mas são trabalhadores que se dedicaram anos ao serviço público e estão com suas vidas paradas. Alguns já partiram, outros enfrentam problemas de saúde, mas que pararam. Você não saca o FGTS, você não tem nada, não encerrou, né? A sua rescisão, nada, parou a vida. desses trabalhadores afastados estão paralisadas desde janeiro de 2019. E é triste. E a gente vai continuar acompanhando, sim. São 6h19 na Bahia, 6h19, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Scarpita. Fala todo dia da BA262 aí, viu? Pra ver se vão resolver também. Equipe Massa Bruta, tem que chegar. Aí a BA262, a Ilhéus do Sul, cara, né? Aí tem que... O governo do estado, é uma rodovia estadual, viu, Massa Bruta? O governo do estado precisa, olha, eu acredito que com a conclusão do acesso ali no Itariri, a EMPA, o Porto Sul, eu acho que vai fazer todo o recapeamento. Eles estão trabalhando naquela área ali e eu espero. Vamos dar mais um tempinho aí, mas pelo menos um trecho. O trecho do Novo Ilhéus mesmo, ali ao lado da usina asfáltica, velho, é uma cratera. Olha, buraco aqui, ali, não tem mais. É outro ponto também perigoso que eu queria chamar aqui a atenção. Rodovia Ilhéus Uruçuca, Novo Ilhéus. Problema sério ali. No São José, coitado, meu amigo evangelista mesmo todos os dias, hein? Olha, bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Dá um salve aí no Marinho Santos. O Lídio tá aqui cobrando ônibus. Ônibus pra zona rural. Ei, danado. Kira lá de Ibirapitanga. Fala, Ibirapitanga, manda um abraço, meu amigo Gé Assunção aí. Com certeza, pela vontade do povo, será o próximo prefeito de Ibirapitanga. Mugegé, meu amigo, gente do bem, gente que a gente gosta muito, viu? Mugegé, alô, Ibirapitanga. Vai ter a festa aí, rapaz. Dia 30, né? É o Cachaça Fest. bora tomar uma. Ariel, que é lá do Santo Antônio, ligado na Gabi todos os dias. Ariel, aquele abraço pra você. Kleber da Barra, bom dia. Que Deus prospere, né? Seu caminho, te cura de forças e te faça transformar. Muita fé, sabedoria necessária para vencer mais esse dia, viu? Bom dia. Valeu que valeu. Kleber da Barra. Kleber disse que ontem falou com o Jardel, né? Jardel é um figuraça. Vereador estourado lá de Serra Grande. Danilão, aquele abraço pra você, Danilão. Hoje vamos fazer a visita aí, viu? É, rapaz. Tem mais aqui. Bom dia. Me chamo Maria Eduarda. A Maria Eduarda lá da Vila Queiroz. Aí todo dia ela manda um alusão aí pra mãezona dela, Cíntia, e pro Titela. E toda a turma que tá curtindo a gente. Antes de ir pra escola, a Maria Eduarda dá uma passadinha aqui no nosso zap, né? Boa aula pra você. Valeu que valeu. Tem mais ainda pra gente fechar essa rodada. Bom dia, amigos do Tropa de Elite. Um alô aí pra Dona Maria. Dona Maria do Carro e seu José Clemente. Todos os dias eles curtem o Tropa de Elite. Ah, sayonara. Tá lá em Floripa e mandando esse abraço. Eduarda, do Nossa Senhora da Vitória. Eduarda de Jesus. Ela é do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ela quer saber da gente. Aí tem notícias sobre o sítio da passagem que estavam fazendo as carteirinhas. Ah, a questão da carteirinha dos idosos. Já tem um mês que o sistema está fora do ar para fazer as carteirinhas, né? Ela quer fazer a carteira da mãe dela, que é idosa, e precisa aí, desde o dia 1º de abril, viu? Uma palavra, é o CIT ou Ação Social? Vamos fazer um apelo aqui aos dois aqui, viu, Eduarda? Tanto o CIT, o Sistema Inteligente de Transporte em Ilhéus, carteira do idoso, 63 anos, a mãe dela tá precisando fazer essa carteira. Secretário Rubem Newton, Secretaria de Ação Social aí, também tem um núcleo desse cartão do idoso aí. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, não é isso? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Estou pedindo mais pressa aqui na entrega da CNH no Detran, rapaz, no Iguape. Já vai fazer 3 meses, não entregaram a minha ainda. Não só a minha, como a de mais pessoas. Uma coisa que era para ser entregue em 15 dias. Bom dia. Celeridade. Tem que ter celeridade aí. Imagina só, 3 meses aguardando a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Aí você acaba perdendo até uma oportunidade de trabalho, viu? Bom dia, meus amigos Marinho Santos Escarpita, direto lá de Brasília. Aqui é nós, Antônio Selma de Serra Grande. Um abraço. E pra gente fechar esta rodada aqui do WhatsApp, né, a Beth lá do Sol e Mar está com saudade da Suzy Luz. Férias acabando da Suzy Luz. Um abraço pra você, Beth. Hoje tem entrevista daqui a pouquinho com o repórter Marinho Santos, direto de Brasília. Olha, eu vou falar sobre essa operação, a operação da Polícia Federal, realizou essa operação ontem, né, para investigar supostos desvios na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. É a Operação Cianose, rapaz. O secretário do RUI, né, o ex-secretário foi embora, mas deixou, né, rapaz? Deixou uma marca aí. Ai, respiradores, viu? O Rui e o ex-secretário, o Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil do governador Rui Costa, do PT. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem essa operação para investigar a contratação de uma empresa pelo Consórcio Nordeste para o fornecimento de ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia da Covid. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Salvador, em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. As buscas contam com o apoio da Controladoria Geral da União. Lá em Salvador, a operação foi cumprida em prédio de luxo no Corredor da Vitória. É o metro quadrado mais caro de Salvador, o pessoal fala, viu? Um dos alvos dos mandados foi justamente o Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil do governador Rui Costa. O governador é um dos investigados, mas não é alvo de mandados na ação de ontem. O Rui Costa também está na mira, viu? Por meio de nota, o ex-secretário Bruno Dauster considerou a ação extemporânea e desnecessária. Dauster diz que já prestou de forma espontânea dois depoimentos, um para a Polícia Civil e outro para a Polícia Federal, e diz que sempre se colocou à disposição para auxiliar os esclarecimentos dos fatos. Os respiradores. Respiradores. O que teve de gente que ficou rica com a Covid, meu Deus do céu, viu? O que teve de gente que ficou rico? Não, não olha para o outro, tô rico. Por quê? Trabalhou com o dinheiro da Covid, né? É um dinheiro amaldiçoado. Vai cobrar, depois vai cobrar sim. Vamos até mais um giro agora, o primeiro giro. Daqui a pouquinho o telefone 3675-2000 liberado para você ligar e participar. 6h26 na Bahia, giro regional chegando, é a vez do Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui na 102,9. Robertinho Scarpita, o município de Itacaré deu mais um importante passo para o encerramento definitivo do lixão e implantação do programa Lixão Nunca Mais. Representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Comunicação se reuniram na manhã de ontem, terça-feira, dia 26, com o professor Fernando e com o coordenador do projeto Proter. Proteger Guilherme Gonçalves, para a realização do diagnóstico de toda a área e definição das etapas que serão realizadas visando o encerramento das atividades já no mês de julho deste ano, tá bom? Agora dando um pulinho no Baitaba e mandando um abraço para os nossos ouvintes. Ontem, segundo dia de marcha, né, ontem teve a fala do presidente Jair Bolsonaro, auditório estava lotado, estava lá prefeito Moacir, vice-prefeito, secretários, vereadores. Tivemos ontem em diversas palestras também, que venha gerar conhecimentos mais para o município de Uruçuca. E nos próximos dias, nos dias aí, Robertinho Scarpita, teremos notícia fresca, teremos novidade, e quem sabe amanhã a gente já não traz aqui na metralhadora da informação, tá bom? Robertinho, Polícia Militar apreende arma e drogas no bairro Novo Olímpio, em Ubaitaba. O PETO, o Pelotão de Emprego Tático Operacional da 61ª CIPM Ubaitaba, apreendeu no final da tarde de segunda-feira, dia 25, no bairro Novo Olímpia, um revólver calibre 32, 220 gramas de maconha e 23 gramas de crack. Todo o material estava em poder de quatro elementos que conseguiram fugir por um matagal com a chegada da polícia. Segundo informações passadas para nossa reportagem, a PM recebeu uma ligação informando que um grupo estava traficando drogas no referido bairro e que um dos elementos estava armado. Com a chegada da guarnição da Petro, o grupo conseguiu fugir. O material foi apresentado na delegacia local. Com informações, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, bom amigos, dia. E até amanhã.
Valeu que valeu, um abraço para você, o locutor vereador, nosso correspondente Matheus Santos. Deixa eu mandar um bom dia para ela, rapaz, Leda do Acarajé, são mais de 50 anos, né? De tradição, Leda do Acarajé, aquele abraço para você, Leda. Recebi seu áudio ontem do Ratinho Menezes, viu? O homem do prá, né? Valeu, Leda, um abraço para você, um abraço meu amigo Axé também. O Axé faz propaganda do Acarajé da sogra, né? Mas Axé, você é uma figura, viu? Muito Axé para você. Um abração aí. Bom, Prequeta também, senão vai ficar com ciúmes, né? Tem o Rene também do Acarajé, rapaz. Tem a Fatinha. A turma que faz Acarajé, que trabalha com Acarajé. O Acarajé é o hambúrguer de baiano, sabia disso? É o hambúrguer do baiano, não é o Acarajé. Vixe. É baiano, né, pai? Então vamos faturar e a gente volta daqui a pouquinho com a metralhadora da informação 3675-2000. Manda mensagem também 739-8829-1029 até as 8 para você no oferecimento da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. 102.9.
Aqui a notícia chega primeiro. Gabriel. Para a hora, 6h36 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. 6h36, primeiro contato direto com ele.
Marinho.
Para dar o seu bom dia. Alô, repórter, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia a você, Robertinho Scarpita. Bom dia aos nossos ouvintes, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Nós já estamos falando aqui direto de Brasília mais uma vez. A entrevistada de hoje é a vereadora presidente reeleita da Câmara Municipal da cidade de Uruçuca, Magnólia Barreto. Antes, porém, Scarpita, mandando um abraço aos amigos da Contim Tintas. Ontem me pediram, me solicitaram, Contim Tintas, que está junto com Tropa de Elite, nessa caminhada aí do nosso trabalho, né? Eles que são admiradores do trabalho do programa Tropa de Elite, a Leila, o Bergson e também o Santos, ele que também é DJ, ligados no Tropa de Elite. E a gente tem que dar moral para quem dá moral pra gente, como diz a companheira Suzy Luz. Suzy Luz, que já retornou ou está retornando das férias merecidas. Olha, Scarpita, aqui é muito trabalho, viu? Aqui é trabalho, trabalho e trabalho. A equipe comandada pelo prefeito Moacir Leite não para. Não para porque é uma equipe determinada. Cada um escalado pelo prefeito Moacir Leite e os vereadores que vieram aqui para Brasília. E pensam que vieram brincar? Não, vieram trabalhar. Porque a cada momento, a cada instante, Moacir está reunindo todo mundo, a equipe, e dizendo, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo. E cada um tem que cumprir. E no final da tarde, o prefeito reúne novamente com tudo e com todos para poder ver os frutos que foram adquiridos durante cada dia. Então, eu nunca vivenciei uma equipe organizada como essa equipe comandada pelo prefeito Moacir Leite. Mas vamos falar também com a presidente, ela que foi reeleita presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, a Magnólia Barreto, que dá bom dia a Ilhéus, a região e a cidade de Uruçuca e Serra Grande. Magnólia Barreto, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, minha cidade, Uruçuca. E assim eu levo o meu abraço, meu carinho, Zona Rural e Serra Grande, toda a região que neste momento estão nos ouvindo.
Reeleita mais uma vez quantos votos contra quantos?
10 votos. São 11 vereadores e obtivemos 10 votos. Só gratidão, agradecer aos vereadores Zé Pedro, Jardel, Liliane, William, Matheus, Bicudo, Nilton, Tiago, né? Por, mais uma vez, nos eleger, né? Que é uma mesa diretora, né? Magnólia como presidente, vice William, primeiro secretário Matheus e segundo secretário Nilton. É só gratidão e continuar o trabalho com seriedade naquela casa legislativa em parceria com o executivo.
Dizendo que também votou em Magnólia Barreto, aquele que tem um coração deste tamanho e que não pôde vir a Brasília, o vereador Dai da Serra.
Sim, Dai da Serra também. Ele não pôde estar aqui conosco, gostaria, mas está com sua esposa hospitalizada. Estamos aqui orando pela saúde da esposa do vereador Dai. Como também estamos orando pela saúde de Anderson, filho do pastor Osto, pela saúde de Binho, filho do saudoso Barbudo, e Jacó, o pai de Jacozinho. Estamos continuando orando por eles.
A equipe comandada pelo prefeito Moacir Leite tem que cumprir as determinações, e cada qual no seu cada qual. Vereadora Magnólia Barreto, na pegada de ontem, quais as visitas que foram feitas, as solicitações, os pedidos, pedindo aqui, ali, acolá para Uruçuca?
Essa é a 23ª marcha aqui em Brasília, onde estamos aqui com o prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito Edson Argolo Populadinho, o ex-vice-prefeito Marcelo Dantas, vereadores Zé Pedro, Jardel, Liliane, William, Matheus, Bicudo, Nilton, Tiago e a secretária parlamentar Maria Rosângela, secretários Zezé, Karine, Volnen, Juliana e Rover, imprensa falada e escrita, Marinho Santos, Edilson e Uar. Todos juntos aqui em busca de melhoria para a nossa cidade e amada Uruçuca.
O vereadora Magnólia Barreto ontem bateu na porta do FNDE, foi isso?
Isso, ontem fomos com o prefeito Moacir lá no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, em busca, né, de recursos para a educação.
Saiu a visita, foi proveitosa?
Com certeza, foi proveitosa. O prefeito, ele já tinha protocolado, né, esse pedido. Ontem fomos lá cobrar novamente, junto com o prefeito.
Hoje tem Ministério da Agricultura direcionado à CEPLAC também.
Isso, a CEPLAC. Amanhã o prefeito marcou uma audiência amanhã com o diretor-geral da CEPLAC para buscar melhoria para a agricultura do município de Uruçuca. Também nós, vereadores, né, vamos também aos ministérios entregar uns ofícios aqui, já está assinado aqui pela presidente Magnólia, primeiro secretário Jardel, segunda secretária Liliane, Nilton, Reinaldo, José Pedro, Matheus, Tiago e William. Né? Nós estamos aqui com ofício para entregar no Ministério da Infraestrutura, onde estamos solicitando aqui 2 tratores, 2 caçambas, 2 escavadeiras, 2 patró, 2 caçambas para lixo. Temos também aqui um ofício que vamos também levar no Ministério da Educação, onde estamos solicitando aqui também ônibus escolares, né, micro-ônibus. Também nós temos aqui também, vamos protocolar no Ministério de Minas e Energia, onde nós estamos solicitando também subestação de energia elétrica e melhoria das operadoras Íris e Claros. A gente sabe que lá em Uruçuca constantemente falta energia, né, falta água. Inclusive nós temos lá um projeto da minha autoria, que foi aprovado por todos os vereadores, onde os consumidores tiverem prejuízos, né, eles têm que solucionar um desconto para os munícipes, né? Os nossos munícipes de Uruçuca. Porque é constantemente a falta de água, é constantemente a falta de energia. Então nós não estamos aqui brincando, nós viajamos mais de 1.000 quilômetros para chegar aqui em Brasília, juntamente com o prefeito, toda a sua equipe, com os nossos vereadores, para buscar soluções e melhoria para o nosso povo.
Vereadora Magnólia Barreto, cada ofício desse entregue em cada lugar, cada ministério é, logo depois que que é entregue, o prefeito Moacir Leite chega junto com o deputado dele, o deputado federal Paulo Aze, para poder empurrar, para poder as coisas chegarem a Uruçuca, é isso?
Com certeza, queria enviar aqui um abraço ao nosso deputado federal Paulo Aze, que trabalha muito por Uruçuca. São vários projetos, vários recursos que já conseguimos, juntamente com o nosso prefeito Moacir e toda a sua equipe, através do deputado federal Paulo Aze, que trabalha incansavelmente em prol do nosso povo.
Ô, Magnólia Barreto, eu indiretamente acompanhei você lá na 23ª Marcha e as arenas foram visitadas, quase que todas as arenas visitadas pela vereadora e pelo prefeito e pelos vereadores também. O que é que chamou mais atenção, eu destaco, a educação, a questão da educação. Você se preocupa muito com a educação de Uruçuca, é isso?
Todas as áreas, né? Social, educação, agricultura, administração, todas as áreas. A educação lá em Uruçuca, graças a Deus, à frente do prefeito Moacir, todos os profissionais lá são valorizados, né? Agora mesmo nós tivemos o piso nacional, que foi liberado pelo governo federal, mas foi autorizado pelo prefeito Moacir. Então, a gente vê a responsabilidade, o compromisso que o nosso prefeito e toda a sua equipe tem com os nossos profissionais em educação, tanto efetivo quanto os prestadores de serviço.
É o café da manhã, daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho todo mundo, cada um para o seu rumo.
Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai tomar o café e seguir lá para buscar mais soluções, buscar mais melhoria. Estamos aqui na luta, juntamente com todos que vieram.
A visita da vereadora Magnólia Barreto de hoje.
Hoje nós vamos visitar lá novamente nós vamos visitar lá todas
as arenas
e aquelas que ainda não visitamos, vamos visitar hoje e amanhã.
E algum ministério será visitado também no final da tarde?
Os ministérios aqui, como eu já falei, né? Nós já estamos com os ofícios aqui para entregar. É o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Educação e o Ministério de Infraestrutura.
É muito trabalho, né, vereadora?
Mas o povo de Uruçuca merece. O povo de Uruçuca nos ortogou essa vitória, a mim, aos nossos vereadores, ao nosso prefeito, ao nosso vice, justamente porque confiam no nosso trabalho.
Ô, vereadora Magnólia Barreto, para finalizar, tem uma história que é recorde. Essa vitória sua esmagadora, 10 votos contra 1 voto, vai para o livro dos recordes. Você me falava, como é que é esse...
Olha, é o seguinte, nós estamos no terceiro mandato de presidente, fomos reeleitos agora com a vontade expressiva dos nossos vereadores, e aí estamos indo para o quarto mandato de presidente.
E na história do Brasil não existe nenhuma outra vereadora que tenha chegado...
Eu não fiz essa pesquisa, mas segundo as informações, fizeram essa pesquisa, e segundo as informações falam que eu sou a primeira mulher e a quarta presidente do Brasil. Eu ainda não fiz essa pesquisa, mas disseram que fizeram essa pesquisa e... realmente é verdade. Agora, eu ainda não fiz.
Pois é, Scarpita, Magnólia Barreto, primeira mulher e a quarta do Brasil. Então tá aí, ela vai pesquisar isso aí vai dar muito o que falar, viu? Uruçuca aí pertinho de Leão, na nossa região. E Magnólia, parabéns pra você, tenha um bom dia, fica com Deus. Quer mandar um abraço pra quem lá em Uruçuca?
Bom dia, eu gostaria de mandar um abraço para todos lá em Uruçuca, né, Zona Rural e Serra Grande. Dizer que amamos Uruçuca, eu falo no plural, porque eu não estou aqui sozinha. Sozinha a gente não faz nada, a gente está aqui em equipe, né, com o nosso prefeito, que todos os anos tem esse cuidado, tem esse carinho de trazer os vereadores, os secretários juntos, porque Moacir trabalha em equipe, tem uma equipe excelente. Então, todos os anos ele traz para a gente buscar melhorias, soluções para o nosso povo. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus a continue abençoando a todos. E vamos continuar orando para as pessoas que estão enfermas nos hospitais, aqui estamos em busca de soluções, melhoria, mas também a gente faz orações para aquelas pessoas que neste momento estão necessitando do nosso carinho, do nosso amor e das nossas orações.
Vereadora, parabéns, obrigado, tenha um bom dia.
Bom dia, que Deus abençoe a todos e a todas.
Marcando presença também aqui ao meu lado, o secretário Rover. É o Rover, que é atuante em Uruçuca. E meu amigo que veio no lugar do Dai da Serra, o A, que é o fotógrafo. Aquele abraço para você, o A. E, Scarpita, encontrei com o vereador de Ilhéus, o Luciano Luna, ontem, ele mandando um abração para você no programa de hoje. Luciano Luna, que é eleito pelo Salobrinho. É, sempre atento, ligado no Tropa de Elite também.
Valeu. Nosso
muito obrigado a todos e você segue comunicando aí com Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco, seu Robertinho Scarpita.
Valeu, que valeu, seu repórter Mário Santos, um abraço e continua acompanhando aí. Falar em Ilhéus, né? Os vereadores de Ilhéus ontem nas redes sociais, o vereador César Porto, ele colocou, ele é representando o nosso município de Ilhéus, ao lado dos colegas vereadores participando desse evento lá em Brasília, né? O César lembrou que após esse evento aí, será apresentado pelo presidente da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, aos convidados e participantes, a Carta Município. Essa carta, né, que tem um tema aí, o caminho para um Brasil melhor, será entregue ao presidente da República e a outras autoridades políticas. Então, Ilhéus também presente lá em Brasília. Bom, vamos que vamos. Seguindo com a metralhadora da informação, bola dentro, Edenildo Braga está no ponto já, Edenildo. Deixa eu falar mais uma vez sobre essa questão da segurança. É muito triste essa situação de violência em nosso estado, né? Já passou da hora dessa gestão estadual reavaliar a política de segurança pública. Lamentavelmente, a Bahia despertou novos registros, Ilhéus, tanto na capital quanto aqui no interior. Ontem mesmo, tiros aí na Zona Norte, panada de facão no Malhado, meu Deus do céu, né? Em Salvador, as escolas e o transporte coletivo foram alvos da criminalidade, até mesmo, né, nas pequenas cidades desse interiorzão aí de mais dos 417 municípios baianos, cresceu muito o número de assaltos e homicídios. É preciso rever essa questão da segurança pública no nosso estado. E o governador não quer sentar com os policiais. Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E ainda tem o preço do etanol disparando em Ilhéus, ultrapassando R$ 6,00 o litro. Meu Deus do céu, onde vamos chegar, meu amigo, minha amiga? Edenildo Braga, vem chegando, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. E o Bahia vai muito bem, obrigado, na Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, sendo este fora de casa. Jogando ontem na Fonte Nova contra o Sampaio Correia, com gol de Daniel, o Bahia venceu pelo placar de 1-0. São 10 pontos conquistados e aponta na tabela do Campeonato Brasileiro Série B. O próximo compromisso do Tricolor de Aço será na próxima sexta-feira em São Paulo, diante do Ituano. E ontem tivemos vários jogos por todo o Brasil e também no exterior. Começamos com a Champions League, um jogão de bola. Nas semifinais da competição, o Manchester City venceu o Real Madrid, placar de 4-3, jogo de ida. Nós tivemos ontem na Libertadores da América, Independente Petroleiro 1, Deportivo Tátira 2, Libertad do Paraguai 1, Atlético do Paraná 0, Vélez Sarsfield 1, Nacional 2. Tivemos Estudiantes 2, Bragantino 0. Independiente Del Valle e Atlético Mineiro ficaram no empate em 1-1. Já o Corinthians bateu Boca Juniors por 2-0. Talleres de Córdoba e Sport Cristal ficaram, ou melhor, o Talleres de Córdoba venceu o Sport Cristal por 1-0. Na Copa Sul-Americana, com brasileiros em ação, tivemos Deportivo La Guaira 0, Independiente 2, General Caballero 0, Ceará líder do seu grupo 2, tivemos Everton de Viña 2, Ayacucho 1. Independiente Medellín 0, Internacional de Porto Alegre 1. E o Fluminense empatou com União Santa Fé em 0-0, com o direito a pênalti perdido pelo centroavante Fred. No Campeonato Brasileiro Série B, Sport 1, Ituano 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 3, Brusque 2, CSA 0, Vila Nova e Tombense 1-1, Bahia 1, Sampaio Correia 0, e o Cruzeiro, que entrou no G4, venceu a equipe do Londrina pelo placar de 1-0. Quarta-feira com muito futebol também. Começamos com a Champions League, Liverpool e Villarreal. Na Libertadores, América Mineiro e Deportivo Tolima, Fortaleza e Aliança Lima, Emelec e Palmeiras, Colo-Colo e River Plate, Cerro Porteño e Peñarol, The Strongets e Caracas. Na Copa Sul-Americana, hoje à noite, Melgar e Racing Clube, Cuiabá e River Plate do Uruguai, Guaraíma e 9 de outubro. Também teremos Universidade Católica e Banfield, Antofagasta e Atlético de Goiás. No Campeonato Brasileiro Série B, teremos CRB e Náutico, Operário e Grêmio, Guarani e Criciúma, Vasco da Gama enfrentando a equipe da Ponte Preta. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite na manhã desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro do Suca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia!
Valeu que valeu, Edenilo Braga, um abraço pra você! Amanhã tem Ramsés Cáridas ao vivo, é o nosso convidado da quinta-feira, 16 anos campeão aí brasileiro de jiu-jitsu, vai estar num bate-papo muito legal amanhã, hein? Ramsés Cáridas ao vivo amanhã aqui nos estúdios Gabriela FM. Olha, sexta-feira tem abertura, pegando esse gancho aqui do Edenilo Braga, é sexta, dia 29, abertura do Campeonato de Veteranos da APPM Bahia. Primeira Regional Ilhéus, Praia do Marciano, dois jogos, a APPM enfrentando o Trem da Alegria e depois dois de ouro enfrentando os experientes. Um abração aí ao nosso querido Sargento Mendes e toda a turma da APPM. Tem um campeonato também rolando, né, rapaz? Lá em Uruçuca, né? Isso é o campeonato aí, rodada dia 1º de maio. Grupo D, Tibina, Ecovila 2, tem Nova Geração enfrentando Tacarezinho e pela parte da tarde Red Bull enfrentando Botafogo e Serra Grande enfrentando Gavião, beleza? Um abração pro Jair, é rapaz, que legal. Vamos nessa, acabou! Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeonismo Zé Maria ao vivo aqui. Não esquece, hein? Amanhã, quinta-feira, toda quinta tem entrevista, toda quinta a gente tem um convidado especial ao vivo aqui nos estúdios. Amanhã, esse garotinho, 16 anos, campeão aí, rapaz, brasileiro, Ramsés Cáridas vai estar ao vivo com a gente aqui no Tropa de Elite. Ô, Scarpita, prepara aí, cadê a Nath Almeida, rapaz? Eu vou preparar a Nath Almeida aqui. Mas antes de chamar a Nath e mais um giro regional, a região inteira é destaque aqui no Tropa de Elite pela sua Rádio Gabriela FM. Deixa eu falar essa notícia aqui do preço do etanol que disparou, né? Em meio a um aumento, né, generalizado nos preços dos itens essenciais para os brasileiros, como a gasolina e o gás de cozinha, o etanol poderia ser uma alternativa mais barata e limpa de combustível, o que a última pesquisa da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Petróleo mostrou, na realidade é o inverso. O álcool de cana-de-açúcar subiu mais do que a gasolina em todo o país na última semana. E aqui em Ilhéus, ó, o preço ultrapassa R$ 6,00. Tá difícil, rapaz, andar no carango. Na cidade de Ilhéus, vários postos estão vendendo etanol acima de R$ 6,00 o litro. Eu estava em Salvador, feriado agora do Tiradentes, a gasolina R$ 1,00 mais barata lá nos postos da capital. Ilhéus e Itabuna, a gente paga um real mais caro do que Salvador no combustível. Lamentável. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida. Bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um Giro Regional. Lembrando que o nosso Giro Regional é no oferecimento de Ecoaguilhéus Pesca Esportiva Parque Diversões, com diversas opções de lazer. Piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta quarta-feira, atenção Ibicaraí região, o prazo para regularizar o seu título encerra no dia 4/5, na próxima quarta-feira. Para o atendimento presencial, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral munido de RG ou outro documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência no domicílio eleitoral, alistamento militar, no caso de homens maiores de 19 anos de idade. O cartório eleitoral informa que nesse final de semana, sábado e domingo, haverá um plantão da Justiça Eleitoral e o cartório estará aberto para atendimento presencial das 8 às 16 horas. Ainda na cidade de Ibicaraí, a Prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, iniciou na última semana a requalificação de todo o piso externo da Feira Livre e a reforma dos banheiros públicos daquele local. A obra está sendo feita com recursos próprios e, de acordo com o secretário municipal de infraestrutura, o Ianca Soares, já foi concluída a primeira etapa com a remoção do antigo piso e, na sequência, foi feito o serviço de remoção do entulho e o nivelamento do local e também o início dos banheiros. A Prefeitura de Itaper, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará um mutirão de citologia no próximo sábado, dia 30 de abril, das 8 às 15 horas, em todas as unidades de saúde. O mutirão visa promover a saúde da mulher por meio de exames preventivos de citologia capaz de detectar precocemente o câncer de colo de útero, doença e cada vez mais frequente, chegando a significar a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer. Então, participe, a prevenção continua sendo o melhor caminho. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional é no oferecimento de Ecoaguilhéus Pesca Esportiva Parque Diversões. O Ecoaguilhéus fica situado na rodovia Ilhéus-Uruçuca, no quilômetro 4,5. Faça já sua reserva pelo WhatsApp DDD 739-911-584 ou 991-376725. Segue com você, Robertinho Escarpita, e eu volto amanhã trazendo mais informações.
Beleza?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã você volta, é o Giro Regional aqui, a gente fazendo, né, a nossa região ser destaque através da 102.9. Já teve Matheus Santos, Nath Almeida, Edinho do Braga já falou de futebol, daqui a pouquinho tem Manuel Messias e ainda hoje, o Paulo José vem chegando. Já dou uma passadinha na nossa live, você que está acompanhando a gente ao vivo lá no Facebook, Rádio Gabriela FM, tem o nosso Instagram, Programa Tropa de Elite, tem o Instagram da Gabi, segue lá também. E olha, vai rolar uma promoção bacana, Dia das Mães, a minha mãe é um doce, a sua mãe é um doce também? Então, ó, mais uma super promoção aí, Planeta Doces, Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a Gabi, a rádio das grandes promoções. 3675-2000, nossa secretária Souza está aí esperando a sua ligação. Eu vou pro rápido intervalo comercial, sai daí não, hein?
O outono é aqui! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vamos nessa, aqui o povo tem voz e vez. Linha 1 do Tropa de Elite, alô, alô, bom dia.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia, Deodato. Deodato. Tá lá em Brasília, o homem, Deodato.
É isso, mas tem que falar no nome dele também, né?
Com certeza.
Falar Marinho Santos, se falar só Marinho,
ele
só
reta.
Ele regula depois.
É verdade, lá de Brasília. Ligou pro nosso programa, por que, Deodato?
Por muitos motivos. Motivo, em primeiro lugar, Scarpita, porque gosto de vocês, gosto do programa. Esse programa é um programa de ouro. Então, é um rádio que leva informação para os quatro cantos do mundo, pode bem dizer. Então, Scarpita, eu quero aqui parabenizar, em primeiro lugar, a 69, a companhia da 69, que estava no dia do protesto, ali instalado ali no, na BR, que vai do bairro Nossa Senhora da Vitória até Burarema. Divide o desmando que está aquela estrada ali. Então eu também participei, porque de qualquer forma eu sou da comunidade do Soimar.
É morador do Soimar, está sofrendo. Você está sofrendo com essa situação
exatamente
também.
Exatamente, Escapida. Não podia deixar de fora. Inclusive eu estava com medo de comparecer, porque eu imaginava que estava 3-4 pessoas. Então, mas quando eu tive um carro diretamente que me levou até lá, no local, realmente eu me animei, porque tinha bastante pessoas. E tinha gente de toda a comunidade da zona rural.
Da zona rural. O pessoal protestou legal, foi o início de semana com protesto. Verdade.
Um protesto pacífico.
Verdade,
educado. Sem moliqueira, sem briga, sem nada. Então eu participei.
Que
e
bom.
A polícia 69 estava lá, instalada lá, dando guarnição à população.
Beleza.
Protegendo a população. Então eu quero parabenizar isso e também dizer aqui, que não teve uma solução ainda, mas já ficou certo para as autoridades municipal tomar responsabilidade, porque isso aí é responsabilidade do gestor.
Com certeza, Deodato, com certeza.
E também quero falar aqui em público para pessoas que não deixar de ser equivocado, mas deixar de andar chamando um e outro, aqueles que gostam, que não gostam, que seja X9, porque X9 é uma palavra muito chata, muito, muito feia. X9 é uma coisa que leva até a morte aquela pessoa que está levando essa fama. Então, é ruim. Para com isso, vamos ajudar.
Vamos
um
ajudar.
Outro. Vamos ser um por todos e todos por um.
Verdade.
É isso aí. Muito
um
obrigado,
abraço.
Luiz Capito.
Valeu.
Muito obrigado mesmo,
valeu,
de coração.
Valeu. X9, jamais, né? Você pode chamar uma pessoa que busca melhorias para a sua comunidade, X9. Lamentável isso aí, viu? 7h20 agora, 7h20. Eu queria fazer um pedido aqui, né? O pessoal da Defesa Civil já esteve no local, eu entrei em contato com Jeová, nosso amigo, seu Dico, morador, ex-administrador do Banco da Vitória, trouxe diversas melhorias para a comunidade. Na época, um administrador respondia pelo Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Salobrinho, e seu Dico teve essa missão, né, nos anos 80, anos 90. Seu Dico chamou a atenção da gente: olha, Scarpita, Marinho Santos, dá uma passadinha aquela árvore em frente ao posto de saúde. E a gente encaminhou essa demanda para o Jeová, que é servidor da prefeitura, e ele é o responsável pela essa questão de podas de árvores da prefeitura. E a gente caminhou a demanda, o Jeová aqui passou para a Defesa Civil e foi constatado realmente que está correndo o risco de cair. A árvore está morta, a árvore já cede, as pessoas estão assustadas, as pessoas que buscam atendimento no posto de saúde do Banco da Vitória, no pé da ladeira, a ladeira que vem aqui para o Alto Bela Vista. Então o Jeová disse, olha Escapita, a Defesa Civil já emitiu o laudo, inclusive me encaminhou esse laudo, e nós encaminhamos para a Coelba, porque a Defesa Civil alegou que depende agora da Coelba, porque passa uma fiação nessa árvore, e a Coelba precisa resolver. E a gente agora vai cobrar essa situação. Eu vou fazer umas fotos, né? Se estiar, quando eu descer da rádio, vou fazer umas fotos. E pra gente mandar pra Coelba resolver. Você vai esperar o quê? Cair? Danificar um carro? Matar alguém? Danificar o prédio do posto de saúde? Será que é isso? Que a turma da Coelba? A Defesa Civil? Acho que a prefeitura aí pode também ajudar mais um pouquinho a gente nesse caso aí, viu? Seu Dico, a gente tá nessa luta, viu? Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garoto, que Deus abençoe nosso dia hoje e sempre. Uma ótima quarta-feira. Valeu, Angélica. Quinha, Quinha lá do Santo Antônio, né? Bom dia, Escarpita. Olha, eu sou assim, estava sumida, mas estou de volta, viu? Deixa eu falar, é a avenida, rapaz, a avenida, você gosta de ficar passeando na avenida, quem é? Tá pedindo pra gente mandar um abraço pra amiga dela, Leidinha, e que hoje, 27 de abril, é o dia da empregada doméstica. A Dinha lá de Uruçuca, não, é de Itabuna, não, a Leidinha que é de Itabuna, Escarpita, não, é Quinha que é de Itabuna, debaixo de Santo Antônio, rapaz. Um abração, Josiane lá de Lava Pés, bom dia, Escarpita, bom dia pro Marinho Santos lá em Brasília. Olha, tô ligado aqui, manda um alôzão pra mim, viu, um alôzão aí pra nossa querida Jo de Lava Pés curtindo o nosso programa. Tem mais ainda. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Dá um salve pra gente aí, rapaz. Princesa Isabel, muitos buracos. Tá complicado, né? Ei, danado. Um abraço aqui. Ele ligado com a gente, Gilberto Fagundes. Aquele abraço pra você. Olha, bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. O Valtércio também acompanhando aqui o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia, Escarpita. Tô ligada no programa, viu? Olha, me ajuda aí. Estou à procura de Maria Noêmia, que é a filha de Dona Guilhermina. Ela morava no Salobrinho. Segundo informações, a Maria Noêmia se mudou para Ilhéus, aí pro centro, e Dona Guilhermina faleceu. A Simone de Uruçuca tá pedindo essa ajuda pra gente. Você conhece aí a Maria Noêmia, filha da saudosa Dona Guilhermina, que morava lá no bairro Salobrinho. Vamos tentar ajudar. Vamos no telefone mais uma vez, tem gente. Linha 2 do Tropa, alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia, quem tá falando?
É o Nilton aqui do
Nilton César, um abraço, Nilton César, ligou para o nosso programa, por quê?
Ô, Robertinho, eu queria estar falando para você, para estar tá avisando, ó, não sei quem é de direito, ali bem em frente o Meira, ali depois da feira do peixe ali, tem um bueiro ali.
Sim.
Um certo tempo atrás caiu até um menino lá dentro. E agora tá sem tampa de novo. E o buraco dá mais ou menos lá, um metro e meio de fundura. Fica em frente àquele mercado ali, depois da feira do peixe. Pra ver o que vão tomar. É no meio certinho do lugar que
tá. Avenida Baitaba, ali pelo fundo da feira do peixe, é isso?
Isso, entrando ali na feira do rolo pra ir pra. Fica em frente um mercadinho, um meira que tem ali.
Sim.
Então, assim, um buraco no meio da pista. Uns tempos atrás, isso passou até no rádio, uns tempos atrás, aí que o menino caiu dentro. O menino vinha, ele tava jogando bola e caiu dentro. E tá lá aberto de novo. E o buraco dá mais ou menos, o bueiro dá mais ou menos um metro e meio de fundura.
Manda então uma foto pra gente, Nilton César. Você que tá pertinho aí, próxima oportunidade que tiver, tira essa foto, manda no nosso zap aí, pra gente poder cobrar aqui, tá certo? O local exato aí.
Os esgotos aqui, você sabe que em Léus não tem esgoto, os esgotos estão tudo transbordando. Aqui mesmo na subida, aonde eu moro aqui, tem um embaixo, no pé da subida, Robertinho, que é direto vazando. A gente tem que passar cima da água de esgoto. Então,
tá complicado esse negócio de esgoto.
Além de buraco na cidade inteira, aqui pro lado do meu Vilhéus, misericórdia. Eu tive pra lá essa semana de moto, duas vezes, mas eu me arrependi de ter ido. Só fui porque eu fui levar uma pessoa, mas eu me arrependi. Ali no Novo Ilhéus, ali naquela subida ali...
Já falei, nesses buracos.
Naquele asfalto ali, misericórdia. Então, a cidade está entregue, mas é mesmo as baratas.
Valeu, Nilton Sérgio. Valeu. Um abraço para você. Bom dia.
Bom, um abraço para a abençoada da Cauana aí.
Cauana, nossa secretária.
Que atende a gente muito bem aí.
A Rádio Gabriela FM, a Cauana, bom dia. Valeu, Nilton Sérgio. Um abração. É o povo no ar com a gente, rapaz. Olha, durante a terceira reunião determinada pela Justiça entre o movimento Juntos Somos Mais Fortes e representantes do governo do Estado, esta semana na Secretaria de Administração, né, a gestão do governador Rui Costa afirmou que o Estado não tem condições de negociar com os policiais civis a regulamentação do artigo 46 pela adequação remuneração aí, né, do salário de nível superior para os nossos guerreiros da Polícia Civil. No entanto, o governo solicitou uma proposta do movimento que busque contemplar aí os anseios da categoria. Essa negativa por parte do governo frustra as expectativas dos investigadores, escrivães e peritos técnicos, pois tínhamos uma esperança que o governo se sensibilizaria com o pleito dos policiais civis, mas infelizmente não foi isso que percebemos aqui nessa reunião, declarou Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc. Que situação é essa aí, a segurança? E o Rui tá empolgado, né, rapaz? Meu Deus do céu, precisa resolver os problemas. Segurança, onda de violência, é na capital, no interior, meu Deus do céu. Olha, um abraço aí aos familiares da Milene Teixeira, né? A cirurgia, ó, foi sucesso. Os familiares agradecendo, a gente teve, né, também cobrando aqui. E graças a Deus tudo deu certo. Vamos nessa! Vamos para Itabuna. Falar em Itabuna, deixa eu mandar um abraço para ele, rapaz. Doutor Renato, grande profissional, né? Médico odontologista e especialista em ortodontia também, não é isso? Doutor Renato, um abraço. Ele tem uma clínica muito bacana no bairro São Caetano, aí em Itabuna. E ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Fiquei feliz aí, né, quando minha irmã falou: olha, Scarpita, meu maninho, doutor Renato, todo dia ligado no Tropa de Elite. Um abração aí, doutor Renato, e toda a turma 10. Falar em Itabuna, é pra lá que a gente vai agora com Manuel Messias e mais um giro regional aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel Messias.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que agora está aí na cidade de Ilhéus e tem couro, lunas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho, e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus. Fone Zap 991690606, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Meus amigos, então vamos destacar as notícias aqui de Itabuna. Itabuna tem novo secretário de esporte. O professor de educação física, Maico Franco, foi efetivado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro, como novo titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Antes de ser nomeado como secretário, Maico Franco ocupava o cargo de diretor de esportes. O novo secretário vai substituir o vice-prefeito Ederson Guinho, que se afastou da administração pública municipal para concorrer a um cargo nas próximas eleições. Reunião da CEI vai tratar de economia e ordenamento do comércio. A Associação Comercial e Empresarial aqui de Itabuna promove a reunião ordinária no próximo dia 9 às 7 da noite no auditório da entidade, com a participação do professor Elson Mira, que vai tratar da economia local. No mesmo encontro, os empresários contarão com a presença do novo secretário municipal de Segurança e Ordem Pública de Itabuna, Humberto Matos, que vai apresentar o plano de ação para o ordenamento do comércio e as tratativas que já vêm sendo aplicadas no centro de nossa cidade. Itabuna vai sediar a etapa de judô. O presidente e o vice-presidente da Federação Baiana de Judô, Marcelo Ornelas e Edmerson Simplício, respectivamente, estiveram aqui da cidade, apresentando um calendário de eventos que serão realizados aqui em Itabuna. De acordo com Marcelo Ornelas, serão 4 eventos neste ano. No dia 29 do mês de maio, o Colégio Ação Fraternal de Itabuna vai sediar a Copa Costa do Cacau, reunindo entre 300 e 400 atletas de 4 anos até os veteranos. No mês seguinte, ou seja, em junho, a Federação Baiana de Judô realizará as caravanas do judô no Shopping Jequitibá. Já em julho, acontecerá o Circuito Baiano de Judô, que envolve mais de 600 atletas. Meus amigos, agora o setor policial. Adolescente é assaltada no bairro São Caetano. Uma menor de idade foi vítima de assalto na Rua do Pati, no bairro São Caetano. Dois elementos, cada um em uma moto de modelo cinquentinha, cor preta, se aproximaram da jovem. Um deles portando uma pistola, tomando de assalto o celular e o cartão do SUS da vítima. A adolescente compareceu ao complexo policial, acompanhada de sua tia, para prestar queixa. Dupla é presa pela Polícia Militar após série de assaltos. Nesta terça-feira ontem, mais dois malandros foram presos pela Polícia Militar de nossa cidade. Eles estavam fazendo vários assaltos em série, todos os casos em bairros da Zona Sul. Tudo começou por volta das 10 horas da manhã de ontem, quando os bandidos foram até o Jardim Primavera e assaltaram a mulher, levando dela o celular. Em seguida, foram até o bairro Sarinha, onde roubaram várias pessoas. Por meio de denúncias anônimas, uma guarnição da PM começou a fazer rondas. E quando estava próximo ao bairro Vila Nália, avistaram dois indivíduos com as mesmas características. Foi dada a ordem de parada. Os indivíduos tentaram fugir, mas foram alcançados. Com um deles, havia um revólver calibre 38, ambos foram conduzidos ao complexo policial e lá foi descoberto que um é adolescente e o outro é maior de idade. Várias vítimas de assalto foram ao complexo prestar queixa. Mudança no comando do presídio aqui em Itabuna, hein? O governador Rui Costa decidiu mudar o comando do presídio de Itabuna. Ele publicou no Diário Oficial a exoneração do major Adriano Jacome, que já estava no cargo há muito tempo. O novo diretor é Alessandro Leal, que já foi secretário de trânsito aqui em Itabuna na gestão passada. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí na cidade de Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí na cidade de Ilhéus, com o fone zap 99169-0606, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até 8 pra você e com você no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Planeta Doces, LP Materiais para Construção, Conti Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Tá na hora, 7h45, agora 15 minutinhos para as 8, hein? Chuva no Cacau, Painho. Lindenberg tá na linha 1 do Tropa, vai falar com a gente. Alô, Lindenberg, bom dia.
Alô, bom dia, Robertinho Scarpita, tudo bem?
Tudo beleza. Você fala de que bairro?
Eu tô falando aqui do loteamento tropical Ilhéus 2.
Ilhéus 2. E ligou pro nosso programa por quê, Lindenberg?
Veja bem, nós moradores aqui do loteamento tropical, da Rua A e Rua B, fizemos um protesto na segunda-feira contra a Embasa. A Embasa está com descaso com nós moradores, fazendo o maior rio na rua, não passa criança, não passa idoso, não passa ninguém. Malmente carro, o pessoal não é nem mais sair de casa com seus carros. O esgoto está vindo da UV, do Jardim Atlântico, e está despejando todo dentro do loteamento tropical, porque eles tamponaram um dos PVs que dá acesso à estação deles. E após o protesto, eles vieram com dois caminhões compactadores, com a reta, para fazer o serviço. Mas, felizmente, como a imprensa estava junto conosco, eles tentaram amenizar. Ontem a imprensa voltou novamente à TV para averiguar o serviço que tinha feito. Realmente, eles vieram e fizeram. Mas eles fizeram a minha boca, porque enquanto a imprensa estava junto, eles tentaram amenizar.
E quando foi a parte da noite e passou a reportagem e já tinha feito o serviço, o problema voltou a acontecer novamente. E vai ser obrigado nós moradores fechar novamente. Porque a situação está complicada, Robertinho.
Que absurdo isso, viu, Lindenberg?
Absurdo, absurdo. Falta de respeito. A Embasa não tem falta, não tem respeito com nós moradores ilhéus.
Uma palavra, dona Embasa.
E a gente não sabe mais, Robertinho, quem recorrer. A situação está grave, grave, gravíssima mesmo. Hoje você chega nas portas da casa dos moradores, tem casa que está com 50 centímetros de esgoto. Entra na porta e sai no fundo. E o esgoto não é do loteamento, o esgoto está vindo da região da Barreira, todo mundo. Aí tem um desvio que vai sair na Igreja Testemunha de Jeová, depois do Meira, porque eles tiveram problema com o Meira para não fazer a rede, a drenagem. E eles fizeram esse desvio e hoje está dando esse problema. Os moradores não têm a rede de esgoto, não estão usando ainda. E ele está usando os moradores, mas realmente os moradores não estão usando.
É.
E a situação está grave, a gente não sabe mais recorrer, vai ser o jeito de a gente fechar de novo
estrada. Protestar de novo e só parar depois que iniciar o trabalho.
Com certeza, porque o que eles fizeram, enquanto a imprensa estava junto, eles tentaram amenizar. A imprensa saiu, eles liberaram tudo. É. No dia eu estava acompanhando o representante. E ele mandou fechar a estação da URB, Jardim Atlântico e Nelson Costa para tentar fazer o serviço. E aí botou lá na imprensa dizendo que a gente obstruiu os preveres e poderia receber processo. Mas no caso deles aí, eles estão matando aqui embaixo no Léo 2 o resíduo que está caindo, tá dentro do mar. Se você quiser, vou mandar uma foto para você, um vídeo, peixe morrendo com esse coisa, está descendo fezes.
Manda pra gente.
Vamos mandar pra você aqui, Robertinho. Hoje eu entro em contato com você novamente para dar uma satisfação.
Estamos aqui à disposição do povo. Manda pra gente publicar nas nossas redes sociais aí. Lamentável. Um abraço, Lindenberg. Com a palavra.
Valeu.
Bom dia. Com a palavra, dona Embasa aí. Quer dizer, a imprensa chega e aí é um papo. A imprensa vai embora, é outro papo. Nada não, rapaz. Lamentável, viu? 7h49 na Bahia, 7h49, vou dar a última passada aqui no nosso WhatsApp, né? A última passada, antes dessa, vou trazer aqui os destaques do nosso site, programa tropadeelite.com.br, acessa aí o nosso site, hein? Olha, a pré-candidatura de Marconi Amaral vem ganhando importantes apoios na região. A PPM mantém aí ação, a PPI mantém ação solidária junto aos servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus. Simpósio de farmácia será realizado na Faculdade de Ilhéus nos dias 29 e 30. ACM Neto cumpre agenda política nesta quinta-feira, dia 28, em Ilhéus. Essas e outras você acompanha lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Lembrando, professores da UESC e demais universidades baianas estão com atividades paralisadas hoje, em protesto contra o governo do estado. Eita, rapaz! Ô, Rui! Tem que sentar, Rui. Mas Rui disse na entrevista aí, ó, eu agora só faço política, viu? Olha, o pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, desembarca em Ilhéus amanhã, quinta-feira, dia 28, para cumprir uma série de compromissos políticos. Às 17h30, ACM participará no Sindicato Rural de Ilhéus, né? Tem evento, lançamento aí de pré-candidatura. Depois tem encontro na Associação 19 de Março com o nosso querido Valderico Júnior. De tarde logo tem o Reinaldo Soares e a partir das 20 horas ele também tem um evento, né? Vai participar do aniversário do ex-deputado federal Olan Lavigne. Então a CM Neto amanhã cumprindo uma agenda extensa aqui na cidade de Ilhéus. Olha, falar em cacau, mandar um abraço aí aos nossos amigos de Banco Central, não é isso? Marcos Quiabo tem feito um excelente trabalho com a questão do cacau clonado lá em Banco Central, viu? E a estrada de Banco Central, a Prefeitura de Uruçuca está fazendo o trecho, já está aí bastante adiantado. Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp, vamos lá.
Aqui o povo fala.
Olha, Scarpita, não é falta de respeito da Embasa, não, da Coelme e das empresas de transporte. Na Lagoa Encantada ficamos aí 5 dias sem energia. O que falta é pulso na gestão para o bem da população. Ê, danado, tá vendo aí? O povo na bronca. Tem que, ó, canetar. Olha, bom dia, Scarpita, não quero me identificar. Castelo Novo tá pedindo socorro, rapaz. A estrada está horrível, uma vergonha, a comunidade está esquecida. Ajuda a gente aí, Scarpita. Olha, Marinho Santos, que tá em Brasília, e você aí no estúdio, Scarpita. Olha pra isso aí, a situação de esgoto. Eu tô recebendo uns vídeos aqui, meu Deus do céu, viu? Ô, comunidade Joerana, Lagoa Encantada, Tibina, Ponta do Ramo, Ponta da Tulha. Tá na bronca aí, né? Tá na bronca, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguindo. Seguindo aqui no nosso WhatsApp, é Vilmara Santos. Vilmara Santos, ela é do bairro Irmã Dulce, lá em Uruçuca. Tá ligada com a gente. Paulo José vem chegando já já. Maluquinho lá de Buerarema. Alô, Maluquinho. Aquele abraço pra você, Maluquinho de Buerarema. Aquele abraço pra você, viu? Olha, oficiais da Justiça da Bahia fazem manifestação amanhã pela abertura do concurso público, hein? É, rapaz, que coisa, viu? Oficiais de Justiça da Bahia manifestando também amanhã pedindo abertura de concurso público. É a forma que o trabalhador tem para protestar. Falar em oficial de justiça, mandar um abraço ao nosso querido Silvio. Aquele abraço para você. Olha, Scarpita, manda um abraço para a doutora Camila, fisioterapeuta. Deixou o maluquinho novinho de novo, né, maluquinho? Você é uma figura. Gugu de Aritaguá, você andou sumido, rapaz. Olha, Scarpita, eu não sei mais onde tem mais buraco. Se é do Iguape até o Malhado ou do Iguape até Sambaituba, viu? O negócio tá ficando complicado. Gugu de Aritaguá, onde é que tem mais buraco aí? Atenção você, amigo ouvinte do Tropa de Elite. O Gugu quer saber, é do Iguape até o Malhado ou do Iguape até Sambaituba? Eu, Gugu, na minha opinião, dou um pelo outro, velho. Eu acho que tá tudo igual, viu? Pio da Lagoa Encantada, quer agradecer a gente aqui. É, o serviço da estrada tá sendo feito aí, viu? Um abraço, Pio. A gente tem lutado, né? A Rádio Gabriela FM tem sido a voz das comunidades, principalmente as que estão mais sofrendo. Olha, Scarpita, sou o Isaac Gomes. Queria te pedir aí para mandar um feliz aniversário para minha irmã Margarete Gomes. Ela é enfermeira da COSI. Um forte abraço aí, autoridade. Deus abençoe. Valeu, Isaac Gomes. Um abração para você e parabéns para você, Margarete Gomes. Um abraço para você, Margarete. Tudo de bom. Rosana Costa da Osmundo Marques também tá ligada com a gente. Bom dia, Rubens, lá de Maria Jap. Robertinho, olha, comunicando aí a missa de seu Zezinho aqui, Maria Jap, dia 7 de maio, 4 horas da tarde, viu? Ele era muito querido pela população especial de Maria Jap. Um abraço aí, né? E avisar a todos que sábado, dia 7 de maio, vai ter a missa a partir das 4 da tarde, 16 horas, em memória aí do seu Zezinho. E olha, o pessoal tá aqui, olha, a Via Metro suspendeu o ônibus do Rio do Engenho sábado por causa do protesto, viu? Estamos aqui sofrendo, Rio do Engenho. Mestre Roxinho, rapaz, aquele abraço pro Mestre Roxinho. Paulo José, você tá no ponto já? Então vem chegando pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Essa semana o pessoal aí tá, esse Carpita ficou sozinho, fiquei desfalcado. O repórter Marinho Santos está acompanhando aí a comitiva da Prefeitura de Uruçuca junto com a Câmara de Vereadores lá em Brasília, na Marcha dos Municípios. O evento que segue até amanhã, dia 28.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e a todos que acompanham também através do blog Paulo José. Olha, por volta de 1:30 da tarde desta terça-feira, uma guarnição da Companhia de Polícia Militar foi verificar a ocorrência de um corpo encontrado em uma residência na rua Frei Tito, Vila América, em Vitória da Conquista. A guarnição foi informada pelos vizinhos de que um idoso de 66 anos morava sozinho no referido endereço e havia 2 dias que não era visto. Sendo assim, tiveram contato com familiares que autorizaram a entrada de alguns vizinhos na casa da idosa. O corpo foi encontrado em decúbito ventral, né, com a barriga voltada para o chão, caído no quintal e já em decomposição. A principal hipótese é de que a morte tenha sido por causas naturais, possivelmente infarto, já que a idosa possuía problemas de saúde e no local, devidamente isolado, não havia aparentes sinais de violência. O local foi isolado pelos policiais que acionaram a Polícia Civil e o DPT para a adoção das medidas pertinentes. O sistema de serviço móvel da Defensoria Pública da Bahia está em Camacã e iniciou os serviços na manhã de ontem, quando dezenas de pessoas já compareceram até a unidade móvel da Defensoria Pública para emissão de documentos, para requisição do exame de DNA, para investigação de paternidade, entre outros serviços gratuitos na Praça Mário Batista. Hoje, a expectativa é de que outras dezenas compareçam, mas Camacã, neste momento, chove muito, faz frio e está nublado. Será que o clima, que o tempo irá interferir, né, no número de pessoas que deverão comparecer na praça pública aqui da cidade? Vamos conferir, né? Já como eu repito, Camacã, neste momento está chovendo, faz bastante frio, está nublado, portanto o clima é de ficar em casa. Mas espero que as pessoas superem este obstáculo natural e compareçam para retirar documentos, solicitar DNA, entre outros serviços que estão sendo ofertados. Olha, um grave acidente automobilístico foi registrado na rodovia BA-270 entre os municípios de Tarantim e Maiquinique na noite da última terça. Segundo as informações, o motorista de um carro de passeio teria perdido o controle da direção do veículo e desceu uma ribanceira. As vítimas, que não tiveram os nomes revelados, foram socorridas e levadas para o hospital da cidade de Maiquinique. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Essas são algumas informações de momento aqui de Camacã para toda essa região. E por último, avisando que um grupo de evangélicos está organizando mais uma grande festa lá na cidade de Potiraguá. Será a 16ª festa do Dia Municipal do Evangélico na cidade do Mármore Azul. Como de costume, o evento é realizado sempre na primeira semana do mês de maio. Neste ano de 22, a festa acontecerá nos dias 6 e 7 de maio, uma sexta e sábado. O cronograma da festa dará início na sexta-feira, com uma alvorada às 4 horas da manhã, com o pastor Leandro Santana. A concentração será na Praça da Câmara de Vereadores. Às 7 horas será o culto com a apresentação das igrejas locais, pregação e louvor com cantores de renome nacional. De acordo com a Prefeitura e a AMEP, que é a Associação de Pastores Evangélicos, o cartaz com as atrações oficiais deverá sair ainda esta semana. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, que valeu, Paulo José. Saúde, paz, amanhã você volta. Deixa eu mandar um alô pra ele, esse garotinho que acorda cedo, rapaz. Já pluga no aplicativo da Gabi. É o André Lucas, tá lá em Vitória, Espírito Santo. É o neto da Cida, o filho da Lorena. É, André Lucas! Bom, ó, o seu alô saiu, tá vendo? Tudo de bom, tio. Valeu, um abraço pra você. Que figura, viu, rapaz? Olha, ontem a live com o deputado estadual Paulo Câmara, muito bacana. É a live que teve como foco aí juventude, política e liderança empresarial. O deputado bateu um papo muito que legal com o Valderico Júnior. Tá lá no Instagram, né? E vale a pena você conferir. Gente, final de Tropa de Elite. Agradecer a sua audiência, a sua paciência. A galera que acompanhou a gente na nossa live, eu prometi mandar um alô. Mas amanhã eu não deixo, não esqueço de passar na nossa live. Dá tempo para mais nada. É, perdeu Tropa de Elite de hoje? Vai lá no nosso podcast, daqui a pouquinho liberado para você ouvir o Tropa na íntegra. Tem a nossa live lá no Facebook. E obrigado pela audiência e pela paciência. Amanhã, Rames Cáridas estará conosco aqui, né? No super bate-papo. Renatinho Bad Boy tá chegando. E atenção, Coelba, por favor, Coelba Uruçuca, mais uma vez, tá pedindo socorro aí. Muitas quedas de energia em Uruçuca. Amanhã a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces. NP Materiais para Construção com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Acabou, tropa! Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser, hein? Feliz quarta!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.